servindo Jesus Cristo. É o único jeito de sair da condenação. É o único jeito de sair desse inferno que é essa terra aqui. Do contrário, né, se a gente não ouvir Jesus, se a gente não ouvir o Salvador, a gente morre e continua aqui. O único jeito de sair daqui, né, a única porta de saída do mundo é Jesus Cristo. Morrer, dar um tiro no ouvido, não tira a gente do mundo, não. Você continua no mundo, sem corpo, mas no mundo. A única porta para sair daqui chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Então, por isso que ele fala: entra pela porta estreita. Entra. Entrando por ele, ele fala: entrando a gente sai. Entrando por ele, a gente sai do mundo. Então, vamos orar, falar com o nosso Senhor, com o nosso Deus, e pedir que ele realmente, né, dá esse espaço para ele, dá essa, né, na verdade, assim, aceitar a salvação, aceitar que ele nos salve, porque ele também só nos salva se a gente quiser, como foi falado também hoje pela manhã, né? Eu preciso querer, eu preciso desejar o céu, eu preciso desejar sair desse inferno que é esse mundo aqui, né? Então, amém. Amém, Senhor Jesus. Meu Pai querido, nós queremos falar com o Senhor nessa noite. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Salvador. Nós reconhecemos isso, né? Como o Senhor tem nos falado, né? O Senhor veio, essa é a missão do Senhor, né? O Senhor falou ali que o Senhor não veio condenar o mundo. O Senhor veio salvar o mundo. O Senhor é o Salvador. O Senhor não é aquele que condena, é aquele que salva o homem. Então, Senhor Deus, nós não precisamos ter vergonha do Senhor, porque condenados, nós já nascemos condenados. Mas nós precisamos aceitar a salvação do Senhor, né? Chegar realmente com todos os nossos problemas, com todos os nossos defeitos diante do Senhor, e permitir que o Senhor nos salve, desejar de todo o coração a salvação do Senhor. Então, meu Pai amado, nós nos apresentamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos purifique, que o Senhor, meu Pai querido, até o fim da nossa vida, que o Senhor possa tirar realmente os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos, né, que a nossa alma, ao sair do corpo, permaneça, né, nas trevas, permaneça, Pai querido, nesse inferno que é essa vida, esse mundo. Que nós possamos, quando sair daqui, Senhor Jesus, que seja para sempre. Nunca mais voltar para esse corpo, nunca mais voltar para esse mundo, para essa vida. Que a nossa saída daqui seja definitiva e que nós possamos habitar um corpo novo, diferente, eterno, né? Ter vida eterna com o Senhor no céu. No nome de Jesus nós te pedimos, salva-nos, Senhor Deus. Nós te pedimos, só o Senhor pode nos lavar, pode nos purificar, pode tirar os nossos pecados. O que nos condena são os nossos pecados. E nós te pedimos, lava-nos, Senhor, purifica-nos. Tem misericórdia de nós. Tá alto, Maria. Só aqui. Amém. Oh,
Thank you. Jesus, ainda te amo, como eu quero te agradar. Sei que esqueces os meus erros, és quem achas o perdido e nova vida dá. Senhor, como eu queria lá atrás poder voltar, fazer tudo diferente, recomeçar e ir em frente, não mais recuar. Jesus, ainda te amo, como eu quero te agradar. Sei que esqueces os meus erros, és quem achas o perdido e nova vida dá. Senhor, como eu queria lá atrás poder voltar, fazer tudo diferente, recomeçar e ir em frente, não mais recuar. Jesus, ainda te amo, como eu quero te agradar. Sei que esqueces os meus erros, és quem achas o perdido e nova vida dá. Quem achas o perdido e nova vida dá.
Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Avisar que vocês viram aí a limpeza da granitina, já podemos usar normalmente, com exceção aqui desse lado, que não foi ainda limpado, mas vai ser feito segunda-feira, aqui ali perto da casa. E mais duas semanas aí, três, nós vamos, se Deus quiser, concluir aqui do lado. As melhoras que estão sendo feitas vão significar bastante, né, para o conforto da igreja. Depois, essa igreja depois não vai poder reclamar. Né, quando chegar lá, Deus falar: eu dei para vocês tudo o que vocês precisaram. Amém? Tudo que era necessário, vocês tiveram. Amém? Ou não? Deu ou não deu? Então, nós não vamos poder reclamar. Nós vamos reclamar de quê? Amém. Nós não vamos reclamar, né? Deus quiser. Então, estamos falando esses dias, Deus tem falado conosco sobre o quê? A nossa entrada, né? Cada dia a gente inventa aqui um jeito de explicar. É a nossa entrada a nossa entrada no Evangelho, a nossa entrada no Reino de Deus, a nossa entrada na igreja, que é o povo de Deus, que é a casa de Deus, o Monte Sião. Nós podemos usar vários nomes, na Jerusalém, Jerusalém Celestial, né? A nossa mãe, que é a igreja, está no céu, né? Nós estamos aqui, mas nós já somos cidadãos do céu, membros da casa de Deus, da igreja celestial. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então, a nossa entrada nesse meio, nesse seio de Abraão, ela exige de nós alguma coisa. E nós falamos ontem, falamos hoje de manhã, seria bom que aquele que não ouviu hoje de manhã, se quisesse, ouvisse, né, pela internet, ouvisse o que foi dito hoje de manhã, para juntar. Eu vou pedir até, nós não temos o Elmo mais, mas eu vou pedir, quem sabe até o Elmo mesmo, né, para a gente catalogar essas reuniões e fazer um trabalho gráfico dessas reuniões que fala sobre isso que nós estamos falando. E depois você vai ler. Amém? Então, hoje de manhã nós falamos, quem estava aqui, hoje de manhã nós falamos sobre o quê? Quem estava aqui? Poderia. Você estava aqui, filho? Então. Só você que estava aqui? Não? Tinha mais ninguém? Nenhum homem? Vai, fala.
Mas o senhor perguntou, né, para a igreja, né? Que a gente chegou na conclusão que o homem é condenado e precisa de salvação. Aí o senhor perguntou, condenado por quê?
É, então a pergunta, né, foi feita essa pergunta. Para que nós precisamos de salvação? Né? Se tudo isso aqui, tudo que nós temos feito aqui, é por causa de uma pessoa que veio na terra trazendo salvação, né? Foi a promessa de Deus que viria o Salvador, e ficou todo mundo naquela expectativa. A igreja, o povo existente até ali, ficou naquela expectativa de como é que viria aquele Salvador, né? O rei que haveria de reinar, o seu reino não teria fim, etc, etc. Então, muitas palavras nessa direção foram ditas pelos profetas. Aí, a igreja precisa de salvação. Aí nós fomos explicar, gastamos a reunião inteira falando sobre isso. Foi, filho? Mais ou menos o que falamos? Se alguém quiser, às vezes, ajudar, alguém que esteve hoje de manhã, então.
Aí o senhor começou, né, que no princípio, né, o homem não morria, até o dia que o homem, a mulher, né, desobedeceu a Deus e conversou, né, com a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, e o senhor disse que houve um adultério ali, né, naquela situação. E a partir daí, o homem se corrompeu, Né? E o senhor até citou esses dias, acho que ontem, né, que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, se juntou também a elas, e todo mundo se corrompeu. Né? E o senhor falou assim, o pecado antes era um, né, que era o pecado original, só que aí o homem foi pecando tanto que antes o homem viveu 969 anos, 800,
Alguém chegou, Deus falou, não come da árvore, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. Aí a pessoa comeu e não morreu na hora, mas morreu no dia. Ele falou no dia que você comer, você morre. Então, Eva foi a primeira e depois, né, por um homem entrou o pecado. Então, tinha muita gente na terra, tinha toda a criação de Deus estava na terra, não morria, não tinha pecado, que o que gera a morte é o pecado. Então entrou o pecado através de uma pessoa e aí foi passando. É a mesma coisa do vírus, né? O vírus ele propaga, chega num, passa para o outro, e assim foi indo. Então entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte. A morte não existia. Como que passou a existir? Através do pecado, aí passou a existir morte, né? E alguém chegou viver 969 anos. Não chegou, morreu, né, 15 para meia-noite, mas não chegou meia-noite, não passou. No, morreu no dia, ou seja, 1000 anos. Aí foi diminuindo. 700, 800 era normal. 700, 800 era normal. E aí foi diminuindo. E agora ficou estabelecido que o homem não. 120. Ficou estabelecido 120. A pessoa. Parece que teve um ou dois aí que já passou de 120. Chegou a passar de 120, né? Hã?
É uma lagoana, viveu até o 121.
121?
É, só que ela já faleceu, coitada, né?
É.
E agora a mais velha tem 118.
118 que é o teto?
É, e minha mãe com 107. Né? Então, se essa de 118 morrer, a mais velha é a minha mãe. Feliz Dia das Mães, mãe.
Amém. Então, 120, essa lagoana, o pessoal deve ter errado na contagem, né, alguma coisa, né?
Mas penso, pai, que não deve chegar até 130.
Hã?
Eu acho que esse 120 talvez não chegue a 130. É. De repente, né, tem que ter essa folga. Não,
tem uma passagem na Bíblia que fala 120. Né? Tem que limita 120, mas está aí, vamos dizer 121, eu não vou discutir essa questão, mas 80, 90, 100 já está de bom tamanho, né? Então aí vocês observam, por que que a gente morre hoje mais rápido? Por que que nós morremos mais rápido? Porque antes a pessoa não tinha com que pecar. E hoje não. Hoje é muito fácil, é muito fácil, é muito difícil você viver hoje sem pecar. Amém? Porque nós já estamos acostumados. Não é a sua, não. Mas a sua... É bom mesmo que o pessoal fique olhando só para ela. A diferença dela para mim é grande. Então, foi isso que nós falamos. Foi, nós fizemos uma exposição mostrando que nós... Por que que nós falamos da salvação? Porque é o seguinte, que nós precisamos evitar a morte. Mas a morte que, que nós estamos falando aí, porque o corpo, de qualquer forma, vai morrer. Mas e a alma? Aí nós falamos que a alma, quando sai do corpo, ela continua. Ela vai passar de mil. Ela vai passar de... A alma continua viva. A carne não, mas o espírito vivifica. Ou seja, fica vivo. O espírito, a alma, que é o espírito, continua vivo. Quando ela sai do corpo, ou ela vai para cá, ou ela vai para cá. Aí nós falamos, existe dois meios, que na Bíblia fala seio. Existem dois seios, um da direita e outro da esquerda. É um seio de Abraão, o seio de Abraão, botar o seio de Abraão na direita, o seio do diabo na esquerda, né? E na esquerda, nada que a gente tem contra a esquerda, mas apartai-vos de mim aqueles que estão na esquerda, né? Não está escrito isso? Né? Então, a esquerda e a direita. Aí saiu do corpo, veio para cá. Saiu do corpo, veio para cá. De alguma forma você vai estar num lugar ou em outro. O seio de Abraão é onde está. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, se nós hoje, mostrei que nós estamos, de manhã nós falamos que nós estamos mortos. Amém? Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Nós estamos mortos e Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Enfim, você vai ouvir e vai entender isso. Você vai ouvir e vai entender isso. Agora, o que é que nós precisamos para entrar nesse meio, nesse seleto povo de Deus? Eu já estou dizendo o que é que Deus quer que você faça para o seu bem. Outro detalhe interessante é o seguinte, é que quem tem que vencer é você. É você que tem que vencer. Ninguém vai vencer por você. Muitos acham que Jesus morreu na cruz por nós e nós estamos liberados. Quem que pensava desse jeito? Hoje de manhã eu estava conversando com uma... Eu esqueci o nome dela. A Caixão? Está aí, ou não? Irmã do Gabriel, né, Gabriel? Cadê ela, Gabriel? Olha lá, está lá longe desse jeito? Pois é. Eu estava conversando com ela e ela falando, né, que ela veio de uma denominação que lá a pregação da palavra visava uma outra coisa e não a salvação. Visava a vida nessa terra. Aqui nós falamos o tempo todo sobre a necessidade de se salvar, a importância da salvação. Então, uma das coisas que nós precisamos é de arrependimento. Sem o arrependimento, não há remissão de pecado. Está escrito isso? Se vocês pudessem ir localizando, tal versículo, porque não vai dar tempo, eu não tenho escrito. Mas está aqui na mente, no meu coração. De vez em quando eu vou precisar de um versículo. Está escrito assim, 120 anos, está escrito 1000 anos, está escrito que um dia para Deus é 1000 anos, tudo isso está escrito. Eu não tenho tempo para mostrar. Está escrito também que sem o arrependimento, presta atenção, quem quer Deus, quem quiser Deus, tem que observar isso. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. O que é remir o pecado? Remir. Perdoar. Não tem como Deus te perdoar sem o arrependimento. Então, muitas vezes a pessoa tem um problema, tem um tipo de coisa, um pecado, só que ele não se arrepende. E a partir do momento em que Deus perdoa, aquilo perde a força. O espírito, ele continua ali porque ele tem o seu aval, ele tem o seu aval. Aí ele continua ali. Mas a hora que você se arrepende, ou seja, não quer mais, né? Deus perdoou, ele não tem mais o direito, aquele espírito não tem mais o direito de nos explorar. Então aquele espírito fica sem força e sai e vai embora. Pronto. Quem tem que resistir o diabo somos nós. Está escrito também: resista o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, Deus muitas vezes mostra em sonho ou visão aí para muitos, que às vezes você tem um cachorrinho e cuida daquele cachorrinho e gosta daquele cachorrinho. Aquele cachorro, ele não faz mal, mas é um cachorro, né? Mas ele não faz mal. Então, o que é isso? É uma roupa que você veste e às vezes você quer deixar aquilo, porque você sabe que aquilo é um mal. Outra coisa que está escrito: eu ponho diante de vocês o bem e o mal. Escolher o bem, Deus vai escolher o bem para mim? Não. Quem vai escolher o bem é você. É você que vai escolher o bem. É você que tem que discernir o bem do mal. É você, meu irmão. Somos nós. Somos nós que temos que lutar contra o pecado. Somos nós que temos que ter os olhos abertos e ver que aquilo não é um bem, é um mal. Pessoas que são viciadas em droga, por exemplo, viciadas em droga. Pode ser a droga que for. Se ela se arrepender, ela é capaz de deixar aquela droga. Ela é capaz de se livrar daquela droga. Pode ser a droga que for. Entendeu? Então você tem, por exemplo, um cigarro, é uma droga. O que mais? Vamos começando de baixo, né? Cigarro eletrônico. que mais? Maconha. Que mais? Pessoal aí que já andou para esse lado aí. Ajuda aí. Hã? Maconha. Depois da maconha vem quem? O crack. Depois do crack. Está tendo uma, tem uma nova aí, uma nova. Eu não sei o nome dela. É uma nova. Está acima do crack. Está acima do crack. Isso que é terrível. Para destruir uma pessoa, rapidão. Amém. O certo é que aí a pessoa, às vezes, consegue, às vezes, deixar uma coisa e não consegue deixar a outra. Não, esse cachorrinho eu vou guardar. Esse aqui eu vou guardar. Né? E aquilo continua sendo um mal, uma porta aberta para ele voltar às drogas mais perigosas. Continua sendo uma porta aberta para voltar com as drogas mais perigosas. Então, se ele se arrepender, o que que é o arrependimento? O que que é o arrependimento? Né? A primeira coisa que precisa para o cristão é o arrependimento. Eu vou repetir: sem arrependimento não há perdão. Não há remissão do pecado. Tem como Deus te perdoar sem arrependimento? O que que é o arrependimento? É uma disposição que a pessoa tem de mudar de vida. Eu vou mudar de vida. Bom, hoje, também conversando com o menino, ele não está nem aqui agora, deveria estar, que foi William, cadê ele? Tem não? Tá não, né? Pois é, então estava conversando com ele hoje e ele disse que ligou para a mãe dele hoje, dia das mães. Fazia muito tempo que ele tinha brigado com a mãe, não conversava mais com a mãe, não ligava nem nada. E hoje ele ligou para a mãe, ficou emocionado, ela também e tal. E ele falando para a mãe dele que ela tinha razão e que ele estava disposto a mudar de vida. Que ele ia mudar de vida. Então isso é o arrependimento. Agora, para ele mudar de vida sozinho, sem ajuda de ninguém, muda? Sem ajuda de ninguém? Não, ele precisa da ajuda de Deus, porque a luta dele não vai ser contra a carne, nem vai ser contra o sangue. Vai ser com o mundo espiritual, onde ele não vê, onde ele não conhece. Sabe, é um mundo muito perigoso. É um mundo muito perigoso. O mundo espiritual é muito traiçoeiro, enganador, muito enganador. É um perigo. O mundo espiritual é terrível. Então, ele vai precisar de ajuda. E quem é o nosso ajudador? É o mesmo Salvador. Ele salva nos ajudando. Ele não vai fazer por você. Ele vai te ajudar. Ele não vai fazer por você. Ele vai te ajudar. Se você pedir ajuda para ele, você consegue vencer todos os demônios. Então nós somos uma casa espiritual. Uma casa espiritual, aí nós já fizemos a experiência, é como se fosse uma vasilha cheia de espíritos. É um vaso que nós somos, o corpo, cheia de espíritos, lotada de espíritos. Casa espiritual. Cabe em nós. Já tem pessoas que já teve legião de demônios. Aí você imagina o estado que aquela pessoa fica. Pessoas que na época de Jesus moravam em túmulos. Pessoas que até hoje tem por aí, que se alimentam de lixo e não fica doente. Come todo tipo de sujeira, de carne podre, e não fica doente. Por que que não fica doente? Já não é mais a pessoa que está comendo. Já não é mais a pessoa. Tem pessoas que bebem a noite inteira e não fica bêbado. Né? Eu já vi com meus olhos pessoa beber um litro de álcool, depois que tinha bebido lá umas 15 cervejas quentes, cerveja de garrafa, natural, quente não, natural, sem ser gelado, sem ir no banheiro nem uma vez, né? E depois tomar um litro de álcool, sem tirar da boca, sem tirar da boca. Como estivesse bebendo água. E dali um tempo dirigiu, eu ali sentado do lado dele. Eu ainda perguntei, mas você não sente nada? Ele, não sinto. E você não tinha nenhum sintoma de que tinha bebido alguma coisa. Então, eu não peço explicação, que eu não vou saber explicar para você. Mas o certo é que a pessoa come caco de vidro, come, mastiga, e não tem nada. Amém? Então, nós somos casa espiritual. E precisa então limpar a casa. A obra de Deus é essa. Jesus falou para os fariseus lá: limpa o interior, lava o interior do copo. Então, quando você limpa o interior é, a pessoa fica mais saudável. A pessoa fica mais lúcida, a saúde volta, há uma mudança. Não só quando você, o copo está sujo, reflete no exterior. Você limpa o interior. E o que que Deus manda? Então, é que nós limpemos o interior, ou seja, tira de você os espíritos. Aí você poderia dizer, mas Deus não está em mim? Está. Ele está tirando os seus pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo somos nós. Aí vai tirando, vai limpando a água. É como se você pegasse uma casa e ligasse a luz do alpendre. A luz entrou na sua casa? Entrou, mas entrou só no alpendre. Se você estiver lá na dispensa, lá no fundo, vai estar escuro. A luz entrou no alpendre, depois a luz passa ali para a antessala, depois a luz passa para a sala, depois a luz vai chegando lá no corredor, vai pegar o quarto, um, dois, três, e assim por diante, até que a casa inteira fique iluminada. ainda existe em nós trevas. Ainda existe em nós. Nós ainda não chegamos à estatura do varão perfeito. Nós ainda não chegamos à natureza divina. Nós ainda não fomos aperfeiçoados. Nós não chegamos ainda à perfeição. Aí está lá em Atos, lá no Efésios capítulo 4, né? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então muitos começam muito bem e depois para ali e fica com o quê? Para ali, não anda mais. Porque o que que ficou com ele? Os cachorrinhos, os bonequinhos, as coisinhas, fica com ele. Tinha uma irmã nossa aqui, ela tinha um problema de dor no estômago, não sabia o que era, até eu cheguei a pensar que ela comia muita unha. Eu pensei que era aquele problema de comer unha que dava dor no estômago. Ela fez todo tipo de exame, não sarava a dor no estômago. Um dia nós fazíamos uma reunião lá em casa, no Jaó, ela estava presente. De repente, alguém falou lá, ó, a menina está passando mal, muito mal, etc. Tá. Que era, na hora da reunião era a melhor hora para o diabo, era a melhor hora para o diabo criar um problema para atrapalhar a reunião. Nós já tivemos muitas manifestações de demônio nas reuniões. Fazia reunião numa casa, o demônio manifestava. Ia reunião lá, o demônio manifestava. Quem gosta de ver pessoas endemoniadas, era só ir lá. Ia ver muitas pessoas endemoniadas, né? Mas o que que acontecia? Era só para atrapalhar a reunião. Ele manifesta hoje e não sai. Ele manifesta, mas não sai. Ele só vai dizer, ó, eu estou aqui, mas não sai. Aí na outra reunião, de novo. Aí depois, de novo. Ele não sai. Engano pensar que aquela pessoa endemoniada, que você orou com ela, o demônio saiu. Aquela pessoa está liberta, está salva. Não está, mas não está mesmo. Ali apenas houve uma manifestação do diabo, de um deles, né? O porteiro lá, aquele que segura a chave, alguém dentro de nós resolveu se manifestar para dizer, olha, eu estou aqui. Mas não sai, não. Quando é que ele sai? Quando é que ele vai sair? O dia que você, o dia que você falar, eu não quero mais você aqui. Deus nos deu poder para isso. Deus nos dá a força, a fé. Tudo é dado por Deus. Quando? Quando você quiser. Não muda de vida a pessoa que não quer. Não muda. E o arrependimento é isso. Amém? É aquela disposição que a pessoa tem de, não, eu não quero isso mais para mim. Isso eu não quero mais na minha vida. Eu reconheço que isso é um mal. Eu reconheço que isso é um pecado. Eu não quero mais isso. E aí eu passo a lutar contra aquele pecado, aquele demônio, aquele espírito, que é um espírito, é um demônio. E eu passo a lutar contra ele. Aí eu visto a armadura, né? Eu me armo contra ele e vou pedir ajuda. Pode ser o incircunciso filisteu, pode ser como era ali naquele exército que Davi foi enfrentar e achou aquele filisteu ali gigante. Pode ser o maior dos demônios. Com a ajuda de Deus, você vence. Sem mim. Então, por isso que vocês estão vendo eu falar, e vocês estão vendo que eu falo de uma coisa que eu entendo. Eu estou falando de uma coisa que eu entendo. Eu não vim falar para vocês apenas por vir. Eu não estou lendo, eu estou falando. Amém? Sem mim, vocês não vão conseguir. Mas comigo, vocês vão conseguir. Segura na mão de quem é poderoso para te salvar. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Nós passamos por várias situações, provações, tentações, mas quem vai vencer é você. Permaneça em mim e eu permanecerei em você. Amém? Aí a hora que você não pode desistir, a hora que você não pode, pegou no arado, não olha para o lado, entendeu? Você vai ter muitas ofertas, muitas pressões, o diabo toma logo providências, vem um para tirar você dali, vem um amigo que não presta, vem uma coisa, vem outra, para tentar, e você precisa resistir tudo. Jesus foi imediatamente quando ele foi batizado, ele saiu ali das águas, ele já foi levado, né, para ser testado, para ser tentado. Deus quis mostrar para ele o quê? Você vai ter muitas tentações, cuidado, porque a partir do momento em que você levanta uma bandeira, você se torna inimigo da outra bandeira. Amém? Então, o que é arrependimento? O que é arrependimento? É isso, nada mais do que isso. É você se dispor a mudar a sua vida. Quando? Né? Quando os seus olhos foram abertos. A missão da igreja não é cobrar das pessoas, não é exigir das pessoas, não é maldizer. Não. É abrir os olhos. Você está vendo isso na sua vida? Isso é o mal. Abre os olhos e você mesmo tira as conclusões. Então, tem pessoas que continuam mentindo. É um demônio, é um espírito. Tem pessoas que continuam roubando. Tem pessoas que continuam falando mal uns dos outros. Tem pessoas que continuam prostituindo. Tem pessoas que continuam adulterando. O que mais? Continua a lembrar dos seus. Quem sabe você acha um. Você pode falar. Hã? Que bebe. Come demais. Ó, aqui tem. É porque vocês não lembram. Aqui fala assim. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês aqui, tá? Daqui um pouco também, depois eu vou falar. Eu não vou falar talvez hoje, mas não vai dar tempo. Mas daqui eu vou falar aqui para você uma coisa aqui. Por exemplo, você vai ler depois, vai dizendo assim. Porque é melhor que padeçais, porque é melhor que você padeça fazendo o bem do que padecer fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu, né? Uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, para levar nós. Mortificado, na verdade, etc. Então, é melhor padecer fazendo a vontade de Deus do que você não ter problema de sofrimento, resolver tudo com o jeito que você resolve e não sofre, mas também não faz a vontade de Deus. Porque quando você começa, como eu falei, você começa a fazer a vontade de Deus, o inimigo se levanta contra você e ele vai te atrapalhar muito. Uma outra coisa aqui, ó, quer ver? Diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Pronto. Uma coisa que tem mulher que não se sujeita ao marido e não acha que isso é um mal. Conhece alguma? Você conhece alguma? Mulher que não se sujeita ao marido e não reconhece que isso é um mal. E ela não vai, porque isso é o quê? Ninguém vê, ninguém está sabendo. O meu marido aguenta a barra. Então, é o cachorrinho. Porque você vai e vem, não acontece nada. Eu estava contando o negócio da Lourdes, esqueci de concluir, né? Da dor no estômago. A dor no estômago. Era uma bonequinha que ela tinha desde criança. E a bonequinha, ela guardava essa boneca até a idade que ela estava. E nós paramos a reunião ficou por conta do Cirlei, nós fomos lá na casa dela, pegamos a bonequinha, queimou, acabou o problema, a luz. Então, às vezes não é um cachorrinho, mas é uma bonequinha. Simbolizando que ali aquela coisa te prendeu, aquela coisa te prendeu. Mas eu estou querendo voltar aqui o caso das mulheres. Diz assim, finalmente, aonde está? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a Deus, a palavra, pelo porte pela maneira como essa mulher vai viver, ela salva aquela vida. Considerando a avó da vida casta, em temor. Que o enfeite das mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, na compostura de vestidos. Essa parte aqui parece que eles tinham tirado da Bíblia, voltou agora, não. Mas o homem interior da mulher, no incorruptível trajo de um espírito manso, quieto, humilde, que é precioso diante de Deus. Uma mulher, né? Dá para poder dizer, uma mulher besta, né? Uma mulher besta, boba, né? Só pode ser uma mulher ser desse jeito. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres. Então, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando ele de Senhor, igualzinho lá em casa, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Aí fala os maridos, igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento. Tenha paciência, que uma hora ela vai chegar lá, viu, Júnior? Uma hora ela chega lá. Dá honra à mulher. Honrar a mulher é uma coisa que nós erramos demais também. É não honrar a mulher. Não dá honra para a mulher. Não, é a minha esposa, foi ela. É a minha mulher, é ela. Né? Nossa, ela faz o que ela... Então, dá honra à mulher. Mostrar o quanto ela é importante para você, o quanto ela é importante na sua casa. Nós costumamos muito a cobrar, exigir, e sempre falando mal, sempre criticando, sempre apontando os defeitos. Porque a gente toma liberdade, né, entre marido e mulher, toma liberdade. Aí você começa a falar. E você que é isso, e você que é aquilo, e você que não sei o que. Aí a gente aproveita e desce o cacete, né? Mas isso não está certo. São espíritos, são demônios que entram na nossa vida e vão ficando, e eles vão ficando. Atrapalha a nossa salvação, dificulta a nossa vida com Deus. A igreja, Deus chamou a igreja com essa finalidade, de torná-la o quê? Santa, irrepreensível, irrepreensível, imaculada, ou seja, sem mácula, sem defeito, santa, irrepreensível, falta pouco, né, Lucilio? É santa, irrepreensível, imaculada, o que mais? Hã? Gloriosa, gloriosa, a igreja gloriosa. Então, você Toda mulher tem que chegar a esse estado, a esse estágio. Toda mulher, será que vai chegar? O que vocês acham? Todas as mulheres vão chamar o marido de Senhor, vai honrar. Todo homem vai honrar a sua mulher? Não. Eu também acho que não. Mas nós temos que caminhar com essa intenção. Nós temos que entrar no caminho pensando em ser, seja santo porque eu sou santo, seja perfeito porque eu sou perfeito. Nós temos que entrar no caminho pensando assim: não, eu vou, o meu objetivo é honrar a minha mulher, o meu objetivo é tirar o pecado da minha vida. Eu não sei qual vai ser o último, e não sei em que ponto eu estou, mas que eu vou lutar, eu vou pelejar. Isso tem que ser um propósito de cada um de nós. Não é começar e achar. Você mesmo vai observar. Nossa, é isso, agora é isso. Eu, às vezes, outro que tem mania de é injusto. Tem pessoas que evitam os pobres. Tem pessoas que tratam mal as pessoas. Tem pessoas que são grosseiras, faz acepção de outros. E tudo isso precisa ser corrigido. O santo santifica-se mais. O justo, cada vez mais justo. Antes de você julgar, pondera. Antes de você julgar, pensa. Será que é justo o que eu estou fazendo? Enfim, nós temos muito o que fazer. Não vamos fazer nada disso sem? Pode falar. Nós não vamos conseguir fazer nada disso. Todo mundo? Sem o quê? Não. Sem? Sem o arrependimento. Você não vai. Ninguém. Nós começamos falando, não há remissão de pecados sem arrependimento. Tudo isso que nós falamos são pecados. Então você vai, será qual o meu pecado? A gente vai orar e não tem o que pedir para Deus. Nós não temos assim, não tem nada, eu não tenho, olhando assim, eu não vejo nenhum pecado. Quantas vezes eu sentava ali, o padre, e eu de um lado, o padre do outro, né, aquela telinha, e o padre... né? Pode falar seus pecados. Eu lembrava assim, falando, não tinha. Eu não achava pecado. Aí ele começava a puxar minha língua, sabe? Ele começava, né, ver se eu tinha alguns pecados, tá? E acabava descobrindo alguns, né? Acabava achando. Mas se você olhar assim, você pensa, não, eu não tenho pecado. Como que eu vou me arrepender se eu não tenho defeito? Eu vou querer tirar de mim uma coisa que não existe? Eu não vejo isso como defeito? Não vejo isso como pecado? Como que isso eu vou tirar isso de mim? Então não há remissão de pecado sem o arrependimento. Sem o arrependimento. Amém? Uma pessoa chegou para Jesus e falou para ele, eu faço isso. Jesus falou para ele, falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Era um baita de um pecado muito grande. Um defeito que nós temos enorme. A nossa mão é assim ou assim? A nossa mão não é assim. Amém? É assim. Deus falou conosco? Falou? Mesmo? Então, nós ainda acreditamos que é possível ser santo? Ou seja, nós somos santos, mas chegar à perfeição, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo. Então, meu filho, se você está no caminho, se você quer Deus, caminha no sentido de alcançar o mais alto padrão. Porque é melhor sobrar do que faltar. Se a pessoa chegou na última hora e você ficar por uma questão, ficar reprovar por causa de uma questão. Então vamos fazer o máximo que nós pudermos. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, o Senhor tem aberto os nossos olhos, o Senhor tem nos falado francamente. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por tudo que o Senhor nos fala, nos mostra, nos ensina. Porque assim nós vamos ser capazes, assim nós vamos poder lutar contra o pecado, lutar contra aquilo que é um mal na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós. Que nós não sejamos injustos. Nós não sejamos, meu Deus, afoitos nas nossas decisões. Abra os olhos do nosso entendimento. Que antes de tudo, nós tenhamos as nossas necessidades sendo levadas a Deus, sendo mostradas a Deus, de tal forma que o Senhor possa nos julgar, possa nos ajudar, perdoando, remindo os nossos pecados, nos aconselhando, nos fazendo entender. Porque melhor realmente é padecer fazendo o bem e não o mal. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Tudo que o homem plantar, isso colherá. edifica para você um tesouro no céu. Constrói no céu, semeando coisas boas, semeando um fruto de justiça, para que nós possamos colher depois com fartura, colher aquilo que nós plantamos. Obrigado, Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão. Nós cremos na tua palavra. Não tem como dizer que não é verdade. Não tem como dizer que o que o Senhor nos mostra é o bem, é o que nós devemos fazer. Amém, Jesus.